Estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar, glorificar o nosso Deus. Amém? Amém? Então, vamos inflamar os nossos corações. Vamos colocar alegria em nossa vida. Vamos expressar todo o nosso amor ao nosso Deus, pois Ele é o único e merecedor de toda a glória, de toda a honra e todo o louvor. Glória a Deus. Amém. Pai querido, Pai amado, estamos aqui reunidos em Tua casa, ó Senhor Jesus, para Te glorificar, para Te adorar, para celebrar o Teu santo nome, ó Senhor Jesus. Ó Pai, fala conosco nesta noite, Senhor Jesus, para que possamos, Pai, sairmos daqui transformados, mudados, ó Senhor Jesus. Ó glorioso Deus, transforma nossas vidas, Senhor. Transforma nossas vidas cada vez mais e mais. E com alegria, meu Deus, estamos aqui em Tua casa para Te louvar, para Te adorar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe aos irmãos que estão aqui. Abençoe aos irmãos que estão para chegar. Louvado seja Teu nome. Por isso, meu Pai, eu Te louvarei, meu bom Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Glória a Deus, porque Ele é o único, é o merecedor de toda glória, de toda honra, de todo louvor. Glória a Deus.
És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Contente fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, no meu canto te louvarei.
Vamos louvá-lo!
Eu te louvarei. Jesus,
eu te louvarei, Senhor.
Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Porque és tu, Senhor.
És tu.
Ele é o único, verdadeiro. Nós devemos adorar.
Te agradeço, ó Jesus. Como crente fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, meu canto te louvarei.
Vamos louvá-lo.
Te glorificarei,
Mais uma vez eu te louvarei.
Eu te louvarei.
Oh, aleluia. Oh, Pai. Ouça a nossa oração, Pai. Aqui. Poderoso, o Senhor é soberano. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, louvado seja Pai. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Oh, louvado seja
Pai. Invoca-me e te responderei. Confia. Nunca te abandonarei.
ouvir. De sua boca que você confia nele. Que você nunca abandonará, porque Deus não te abandona.
Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei.
Confia.
Confia e espera.
Aleluia. Maravilhoso Senhor. Pois o Senhor nos fez mais do que vencedores. Ele nos faz mais do que vencedores. Você crê nisso, meu irmão? Que o Senhor, nosso Deus, nos faz mais do que vencedores? Você crê nisso, meu irmão? Amém? Amém? Então nada e ninguém pode tirar a nossa alegria. Glória a Deus.
Baby. nasci pra vencer. Vou acreditar,
creia.
Jamais eles vão morrer.
São promessas do Senhor sobre nossas vidas.
Viva a fé, conquistar. Filho de Deus, nasci pra vencer.
Com a sua alma, seus sonhos nunca serão apagados. São promessas do Senhor. Creia, porque
sou filho de Deus, nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Vou acreditar. Os sonhos jamais podem.
Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Declare com seus lábios que o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, glória a Deus, porque Ele nos faz mais do que vencedores, glória a Deus.
Irmãos, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor, amém. Vamos falar sobre esse tema. O amigo da meia-noite, em Lucas capítulo 11. Em Lucas capítulo 11, versículos 1 ao 13, um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que lhe precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, você vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Nós estamos aqui com algumas coisas importantes neste texto que nós acabamos de ler. Então vamos lá. Neste texto, nós encontramos o quê? Jesus orando. E nós também encontramos os discípulos pedindo a ele que os ensinasse a orar. É muito importante aprender a orar. Porque quem não ora, não sabe se relacionar com Deus. E alguns apenas fazem orações quando estão em alguns problemas, acreditando que fazendo algumas orações repetitivas, alcançarão alguma graça. Mas Jesus condenou esse tipo de procedimento. Ele disse que as pessoas que vivem repetindo suas orações agem como os pagãos agem. Então, nós precisamos aprender a orar no sentido de nos relacionarmos com o Pai e a ponto de termos uma ousadia de colocarmos diante dele os nossos desejos. Porque toda oração parte de um sincero desejo que existe dentro de nós. Nós também encontramos o quê? Um esboço sobre como orar. Ele falou aqui, quando vocês orarem, digam o quê? Pai, que todos reconheçam que teu nome é o quê? Santo. Aí ele diz o quê? Venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos o quê? Tentados. Essa oração, esse esboço de oração, não é para você ficar o tempo todo dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Porque se fosse assim, isso se repetiria em cada evangelho. Está entendendo? Você percebe que aqui não existe Pai nosso que estás no céu, santificado, percebe? Aqui está, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Esse texto era dito todas as vezes que havia um memorial dentro de uma sinagoga. Jesus estava dizendo para eles, não existe nada de novo em relação à oração. Vocês fazem isso todas as vezes que vocês vão ao encontro religioso, com base no que Ezequiel disse no capítulo 38, Deus diz que ele engrandeceria o seu nome sobre toda a terra. Então cabe aos filhos dele, primeiramente, fazer com que o nome de Deus seja engrandecido. Só que Jesus trocou a expressão Deus por Pai. Porque ele quer que as pessoas tenham uma intimidade maior. Quando você fala Deus, parece uma coisa distante. Mas quando você fala Pai, você entra numa intimidade. Sugere-se relacionamento. Sugere intimidade. Sugere afeição, paixão, amor, reciprocidade. Então, Jesus disse que, Pai, que todos reconheçam que o teu nome, Deus, é santo. Então, ele deu um esboço de como orarmos. Então, a primeira coisa nós temos que fazer é engrandecer o nome de Deus. Depois, reconhecer que nós precisamos estar experimentando o seu reino. E ele diz que Deus nos dá o alimento que precisamos a cada dia, porque nós cremos. E então nós temos que aprender a confessar nossos erros diante do Pai e também perdoar pessoas que erraram contra nós. E então pedir a Deus proteção, porque nós somos atacados. Você vive problemas. Você respira problemas. Em todo o tempo você tem um caminho e de repente surge lá uma pedra no meio. E você precisa da proteção de Deus. Não só externa, como também interna. Você precisa da proteção de Deus nos seus caminhos, nas suas emoções, nos seus pensamentos, como também no seu espírito. Muito bem, nós encontramos aqui também uma parábola, onde Jesus ensina sobre a importância do quê? Da oração perseverante. Também encontramos nesse texto, não é? Algumas características do Pai Eterno no desenrolar da própria parábola. E é isso que eu quero ver com vocês. Há um tempo atrás, eu conversava com um rapaz, e ele dizia assim para mim: Walter, eu não consigo amar meu pai. Eu não consigo ter um relacionamento com ele. Quando meu pai chega em casa, eu preciso sair. Se ele vai para a cozinha, eu vou para o quarto. Se ele vai para o quarto, eu vou para a sala. Se ele vem para a sala, eu vou para a rua. Eu quero voltar para casa quando ele já está dormindo. Eu não sinto falta do meu pai. Eu não sinto nenhuma atração por ele. É como se nós fôssemos dois seres distintos, vivendo debaixo do mesmo teto, e nós nunca conversamos. Nós não temos um relacionamento. Nós não temos intimidade. Nós não curtimos esta filosofia de pai e filho, filho e pai. Então, a gente foi desenvolvendo a conversa. E eu fiquei pensando, por que será que não existe isso? Porque muitos pais não conhecem as características do Pai Eterno. Não entendem essas características do nosso grande Pai. E eu estou disposto nesta noite a compartilhar com vocês. Eu não sou muito dado a falar de temas que, por exemplo, dia das mães vou falar sobre mãe, dia do pai vou falar sobre pai, dia do filho vou falar sobre o filho. Eu não sou muito dado a isso e me atrapalho um pouco. Mas eu espero que Deus me use para trazer a você alguma coisa boa. Porque eu acredito que Deus quer plantar no seu coração alguma semente de esperança. Eu não vou aqui metralhar os pais, longe disso. Também não vou aqui metralhar os filhos, longe disto. O meu papel aqui, o que Deus colocou no meu coração, é que nós temos um Pai que nos ama. E Ele quer fazer o melhor para nós. E que, ao longo desse discurso, nós podemos aprender algumas coisas. E aquilo que for bom, nós devemos guardar e aplicar. Porque isso trará para nós vida, trará benefícios. Sempre é bom lembrar que uma parábola é o quê? É uma exposição de um pensamento sob uma forma figurada. Então, usa-se um exemplo da natureza ou do dia a dia para tentar passar uma lição. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma vela acesa, eu poderia dizer: olha, você tem que estar aceso como esta vela. E então, se eu apago a vela, eu digo: se você estiver com a chama apagada, quando vem a escuridão, a vela não serve para nada. Então você precisa de um agente que venha e acenda a vela. Mas você não sabe onde está o fósforo, o isqueiro. Então vem alguém com fósforo ou isqueiro e acende a vela. Esse agente é Deus. Isso é uma parábola. É uma analogia. Então eu uso um exemplo para tentar explicar alguma coisa verdadeira do cotidiano, que é importante, que é necessária, que é essencial para a nossa vida. Jesus era um verdadeiro contador de histórias. Ele sabia falar, ele sabia usar os exemplos. Ele usava exemplos dos pássaros, das árvores, das pedras. Ele mesmo chegou a dizer: se estas pessoas se calarem, as pedras vão clamar. Ele falava, ele usava tudo ao seu redor para ensinar. Ele era uma pessoa extraordinária. Muito bem. Jesus então compara o Pai Eterno ao quê? A um homem que já estava descansando com a sua família dentro de sua casa e que foi importunado a que horas? À meia-noite. Você imagine quando você está deitado à meia-noite, alguém lá bate na porta e diz: você tem Coca-Cola? Você tem um pedaço de bolo? Sobrou o frango do almoço? Sobrou um pouco do macarrão, da lasanha? Chegou umas visitas agora em casa, e como é que eu faço? Se você não sabe, no Oriente Médio, as pessoas já preparavam o pão já depois do dia terminado para logo amanhã seguinte. E não era justo. As pessoas passavam necessidade. Eles não tinham como fazer muita comida. Então eles faziam uma porção adequada para aquela família. Jamais alguém poderia esperar que alguém batesse à sua porta pedindo o que foi preparado para a manhã seguinte. Aquela pessoa falou assim: não, não vou abrir a porta porque eu já estou dormindo. Na verdade, ele não queria dar o pão, porque essa era a cultura do lugar. Mas ele acabou dando porque foi importunado. A pessoa ficou na porta. Eu sei que você não pode dar, você fez, mas eu não tenho. O pessoal chegou agora e está precisando. Então, a coisa toda, então vou levantar, porque eu não aguento mais essa pessoa ficar batendo na minha porta. Não é isso que diz a parábola? Hoje é dia dos pais. Eu acredito que todos nós temos grandes motivos para agradecê-los. Não é? Nós temos motivos para agradecê-los. Por exemplo, como você agradece ao seu pai? Com um convite para um almoço, um churrasco, uma macarronada. Não importa. Um almoço não é uma coisa legal? Muito bem, parece que vocês não estão comigo hoje não, né? Vamos lá. Com uma camisa nova? Você já está cansado de ver o seu pai com aquela camiseta. Aí você pega e dá uma camisa nova. Tô, papai, usa aí, não é? Um sapato novo. Você está cansado de ver aquele sapato velho, já meio esgarçado. Porque sapato velho acerta qualquer pé doente. Então, você dá um sapato novo. Tá, não é isso? Você dá dinheiro? Alguns dão dinheiro. Meu pai e o pai da Denise sempre falavam assim: se você puder depositar um dinheirinho, eu agradeço. Então, veja só. Alguns fazem um almoço, dão uma camisa nova, um sapato novo, um dinheirinho. Essas não são as coisas mais comuns, não é? Alguns não dão nada disso. Mas dão o quê? Amizade, palavras de carinho, consideração. Também é uma coisa muito importante. Porque algumas pessoas dão camisa, dão almoço, mas não dão a amizade, não dão o carinho, não dão a consideração. Parece que o pai está ali. O que vale mais é a mãe. Mas o pai também é um filho da mãe. E ele precisa receber o carinho, porque ele é um instrumento de Deus para que você exista, para que eu exista, assim como a mãe. Muito bem, eu sempre me lembro do meu pai, sempre alegre, contando suas piadas. Meu pai era muito de contar piada, tocando o seu violão e cantando, ajudando os nossos vizinhos em alguma necessidade, me dando algumas broncas, e eu digo aí para vocês, com justiça, porque todos nós filhos passamos um pouco dos limites. O meu pai era um tremendo violonista. Ele tocou na época da Bossa Nova. Passou muita necessidade, mas ele foi do rádio. E ele foi um tremendo professor de violão. Mas ele nunca almejou coisas maiores. Ele ficou naquela vidinha dele que ele gostava. Amigo de muitas pessoas aí, fazia festas, gostava de cantar, contava piada. Meu pai teve um teatrinho de fantoche, em que ele trabalhava como palhaço, e eu trabalhei com ele também como palhaço. A gente se vestia de palhaço. E nos sábados à tarde, no domingo, tinha aquelas festas infantis. Inclusive, eu participei com ele vestido de palhaço, na casa do velho Matarazzo, na Avenida Paulista, acredita? Sentei no colo do velho. Então, o Matarazzo era uma pessoa espetacular, humilde. Ele não deixava a gente ir embora sem... Não, vocês não vão embora sem comer. Você acredita? Os filhos dele queriam que os outros fossem logo embora. Quem não fosse da alta, para lá. Mas o velho não. Ele não era assim. Isso eu posso testemunhar para você. Ele chamava a gente do lado, queria conversar. E era um homem meio atrapalhado já nas palavras. Mas era bom estar na presença dele, porque ele era muito alegre. E ele queria servir. Era uma coisa fantástica. E então, a gente fazia uma roda com as crianças. E eu chutava o traseiro do meu pai, e ele corria atrás de mim, vestido de palhaço. Então, a gente fazia todo aquele show. Por isso que eu tenho um pouco de palhaço. Porque algumas pessoas falam, vou na igreja daquele palhaço. Tem toda a razão. Tem toda a razão. É um palhaço. Porém, meu pai foi um cara muito bacana. Todo mundo gostava dele. Porque quebrava a caixa d'água do vizinho. Nós não éramos ricos. Lá estava meu pai em cima da caixa d'água, arrumando a boia. Tinha um problema na eletricidade, ele ia lá e estava arrumando os fios. Meu pai mexia com tudo, eu nunca vi. Se você não sabe, meu bisavô veio da China. E ele chegou da China, aqui no Brasil. E o nome dele era uma coisa assim, Lie Man. E meu avô, junto com meu bisavô, vieram num navio fugido da guerra na China e chegaram aqui no Brasil sem falar uma palavra em português. Naquela época não tinha o RG, naquela época tinha o modelo 19. Alguém se lembra aqui? Celino, você se lembra do modelo 19? Então, aí, era um papel. Então, veja só, era um documento. E aí, colocaram o nome no meu bisavô de Sebastião de Lima. Você imagina um chinês apresentando o modelo 19. Como é seu nome? Ah, é o papel. Está aqui, nome. Vamos supor, Walter, você... Sebastião de Lima. Dá para acreditar? Mas tinha todos os carimbos do governo. Ele trabalhou quase como escravo no Vale do Paraíba. Aí depois, eles eram pessoas que muito determinadas, muito disciplinadas, como qualquer asiático. Então, ele conheceu meu avô. Eles partiram para o interior, para o norte do estado de São Paulo, deu uma passada em Itapira, casou com a minha avó, e aí a família foi toda para São José do Rio Preto, e aí minha família, se alguém for de São José do Rio Preto, vai conhecer, família Longo, ou Long, é minha família, e moraram lá em São José do Rio Preto. Aí, já viu, lá meu pai aprendeu a tocar violão, e foi aquela onda, O meu avô já casou com uma senhora clarinha, e meu pai, vocês conheceram minha mãe, loira, de olho azul, saiu o Vart. Né? Então, eu gostava do meu pai e lembro do meu pai. Hoje me lembrei muito dele, até eu falei para a Denise, falei, você hoje deve estar lembrando muito do seu pai, que também eu brincava muito com ele, o velho Ticão. E ele era corintiano roxo. E eu às vezes fazia comida para ele e falava, vou pôr veneno nessa comida. Então, a gente brincava muito e era muito bacana. Nós tínhamos grande amizade. E eu acho que você também lembra muito do seu pai, se ele já passou. Não é verdade? E você chora. E hoje você tem o seu pai do lado, que às vezes dá algum conselho e você reluta em aceitar. Então, a Bíblia diz que você deve honrar pai e mãe. Porque quando você perde, você começa a perceber que o sentido dessas palavras começam a ficar com um peso enorme sobre as suas costas. E há certas ocasiões que você deixou de respeitar, você não escutou, você discordou e foi pelo seu nariz, pelo seu ímpeto. E de repente você não tem mais como consertar. Passou. E você está encrencado em algumas situações porque deixou de ouvir uma pessoa experiente. Talvez não tivesse a cultura que você acha que tem. Mas deixou de ouvir alguém que tenha sensibilidade com a vida. Quando nós conversamos com pessoas mais velhas, eu sei que é muito difícil para os jovens. Mas a Bíblia, ela estabelece, ou Deus estabelece, o Pai Eterno estabelece, que nós devemos honrar as pessoas mais velhas, tá? Não é por questão de... porque elas merecem, ou então para a gente se livrar de algum problema. É porque quando as pessoas mais velhas conversam com a conversa delas é baseada num teor de prudência e sabedoria. Você pode reparar. Por isso que esse tipo de conversa incomoda muitos mais jovens. Porque a pessoa jovem, ela quer sair, quer fazer, ela acha que sabe. Isso faz parte realmente da personalidade. Porém, Deus traz um equilíbrio. Escute os mais velhos, honre os mais velhos. E psicologicamente, nós sabemos que quando eles conversam, eles falam como base na sensibilidade, com base na sabedoria da experiência. Eles enxergam coisas que o mais jovem não enxerga. Talvez você queira tanto uma coisa agora, e você está ferindo o seu pai. E Deus não está contente com isso. Deus coloca certas autoridades sobre as nossas vidas, isto eu ensinei numa das terças-feiras, para nos pôr limites. As pessoas mais velhas devem ser respeitadas por causa de suas cãs, seus cabelos brancos. Não que eu seja velho, isso é um problema genético. Mas nós devemos respeitar por causa que eles representam como uma autoridade. Eles viveram mais. Eles sofreram mais. Eles percebem o que uma pessoa não percebe. Quando chega um jovem pregador para mim, e eles vêm com aquele ímpeto. Não, porque eu vou, acontece, eu expulso, eu oro. Eu fico olhando. E às vezes eu dou uma palavrinha para eles. E eles, eu sei que eles vão sair dali e vão falar para outras. Esse cara é chato, hein? Esse cara aí quer me desmontar. Mas não é isso. É preocupação. Eu quero servir. Porque eu já passei por certas situações
de acertos e erros que a gente não quer que a pessoa passe pelo mesmo. Mas muitas vezes eles não dão ouvidos e seguem. E lá na frente quebram a cara. E é isso que acontece. Quando um filho deixa de ouvir seu pai e sua mãe, geralmente ele quebra a cara. Porém, nenhum filho deve obedecer ao pai que o incentiva a praticar o mal. Não. Mas o filho deve obedecer ao pai quando este tem um desejo profundo de preservação. Não é que o pai quer amarrar o filho, porque isso é errado. Mas o filho deve perceber quando o conselho de um pai quer lhe abrir os olhos para situações inesperadas. Porque o pai percebe que o filho está agindo pelo ímpeto da imaturidade. Não está agindo com maturidade. Ele não está preparado para seguir um caminho. Às vezes, um pai e uma mãe dizem para o filho: eu acho que essa moça não é legal, eu acho que esse rapaz não é legal. Você não sabe nada, quem ama sou eu. Aí lá na frente, quando casa, chega lá no ponto e diz: ah, tá vendo só? O que sustenta um casamento não é paixão. Agora aguenta, você segurou o rojão, mete fogo. Agora, carrega o peso que você colocou sobre os ombros. A gente vai tentar te ajudar de outro jeito. Então as pessoas não ouvem. Mas é por isso que a palavra de Deus pede, eu não sei por quê. Por alguma razão o Espírito de Deus me deteve aqui. Não estou enrolando, não. O Espírito de Deus me deteve aqui porque algumas pessoas precisam ouvir isso. Eu estou aqui para ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu não quero metralhar ninguém, não quero massacrar ninguém. Eu sou um lançador de sementes. Eu creio naquele que está por trás de mim. Aquele que está por trás de mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno sequer de pronunciar o seu nome. Mas ele me escolheu e me colocou aqui e trouxe você a este lugar para ouvir aquilo que ele tem preparado, porque ele quer o melhor para cada um de nós. Se você quer seguir o seu caminho, siga. Mas preste atenção a esses princípios. Muito bem. Como você se lembra do seu pai? Você pode não ser pai, mas sabe reconhecer um bom pai quando o vê. Aos olhos de Lucas, um bom pai é o quê? É um amigo com quem você pode contar e que lhe dá alguma direção ou orientação. Um pai não é aquele que diz: tá bom, meu filho. Um pai é aquele que contesta. Mas contesta com amizade. Ou concorda. Ou concorda com amizade. Eu vou estar junto. Mas ele sempre dá uma orientação. Pai omisso não é pai, não é verdade? Ele é só biologicamente pai. Filosoficamente, ele não é. Na essência, ele não é. Então, veja só, um pai é alguém que lhe oferece o melhor e não o pior. Vocês ainda estão comigo? Um pai é o que oferece o melhor e não o pior. Imagine todo dia o pai chega embriagado em casa. Imagine você vai conversar com Jesus Cristo e ele diz assim: agora estou tomando meu vinho. Ele nunca está assim. Ele está sempre atento às nossas orações. Um pai não chega em casa com drogas. Um pai não chega em casa arrebentando tudo. Um pai não chega em casa espancando a mulher e nem as crianças. Ele oferece o melhor. O pai não chega em casa com o perfume da amante. Ele não chega em casa com o batom na gravata ou no colarinho. Porque ele oferece o melhor. Ele sabe que seus filhos vão seguir seu exemplo. Então, essa é uma das características do pai. Também é alguém que sempre está disposto ao quê? A ouvi-lo quando você o chama. O pai ausente é um problema, ou não é? Pai ausente, filho descrente. Assim diz o ditado. Quando você chama um pai, ele está disposto a te ouvir. É triste quando você vê um pai que só dá desculpas para não atender o telefone, para não estar presente, para não conversar. É uma pessoa que não se preocupa. De acordo com Lucas, Deus é um grande amigo. Ele não nos rejeita. E ele sempre está disposto a nos dar uma direção e orientação. Deus sempre oferece o melhor e não o pior. Deus sempre está disposto a me ouvir quando eu o chamo. Por isso Jesus disse aqui: bate e a porta vai se abrir. Insista, ele vai abrir a porta. Clame, ele vai te escutar. Peça, porque ele vai te dar. Deus é assim. Muito bem. Deus também, aos olhos de Lucas, é alguém que lhe dá encorajamento. Quando Deus percebe que você está tomando um caminho errado, que você caminha para a sua autodestruição, automaticamente ele lhe tira a força. Você se sente inseguro. Por isso que nós aconselhamos, quando você está prestes a tomar uma decisão, que você não a tome baseado em emoções. Emoções momentâneas. Que você tome decisões aguardando convicções absolutas. Você tem que ter muita convicção. E não simplesmente, deixa a vida me levar. Não. Como eu preciso. A história de Romeu e Julieta é maravilhosa. É maravilhosa. Mas os dois morreram. Ninguém está desejando que vocês morram. Um dia eu confundi a Julieta com Rapunzel. Eu disse que a Julieta jogou o cabelo. E a Denise disse, não foi a Julieta, foi a Rapunzel. Bom, Rapunzel também se danou. Então, ninguém quer que você seja uma Julieta nem uma Rapunzel. Ninguém quer que você seja uma pessoa que se debruce sobre o túmulo e chore. Nós queremos que você seja uma pessoa positiva, uma pessoa que vença na vida, que tenha dignidade, que saiba escolher, que saiba que você está sendo observada por muitas pessoas que estão ao seu redor e que irão seguir o teu exemplo. Se você for uma pessoa de dignidade, você vai influenciar emprestando dignidade. Se você é uma pessoa que combate, as pessoas ao seu lado vão aprender a combater. Se você é uma pessoa sincera, honesta, da mesma forma se sucederá. Então, Deus nos dá encorajamento quando nós estamos no caminho certo. Você tem uma convicção tremenda. Você não vacila. Mesmo que alguém diga assim, olha, isso não é bom, você não tem dúvidas. Mas quando você tem um ponto de dúvida, não tome a decisão, porque ainda Deus está trabalhando na sua vida ou ao redor. Então, na visão de Lucas, Deus, o nosso Pai, é aquele que não espera que você venha rastejando até Ele. Eu aprendo lendo a palavra de Deus, que Deus não fica no céu olhando para nós. Ele vem até nós. Quando eu estava na maior dificuldade, perdidaço, e muitos aqui, Deus veio até você e lançou uma mensagem: eu posso consertar sua vida, eu posso levantar você, eu posso tirar você dessa sinuca, eu posso tirar você desta lama, eu posso tirar você desta escuridão, eu tenho os recursos para isso. É isso que nós ouvimos. Deus não se impõe como Deus. Jesus ensinou o contrário. Deus se mostra como Pai. Alguns humanos se impõem como deuses, mas Deus é humilde em sua característica. Ele se revela como Pai que ama seus filhos. É incrível que em textos da Bíblia, Deus se apresenta como mãe. Deus se apresenta até como galinha. Quantas vezes quis eu ajuntar você como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Deus quis proteger. Ele usou, fez uma analogia de si mesmo com a galinha. Então Deus mostra um amor tremendo. Segundo a visão de Lucas, o nosso Deus Pai é aquele que quer encontrá-lo. Mesmo que você esteja no fundo do mais profundo, desculpe a redundância, poço, cheio de lama e infelicidade. Você pode dizer hoje: volte, a minha vida acabou. Não acabou, não. Porque Deus é real e o Pai é real. Mas volta, eu estou acabado, arrasado. Você não está, você pensa que está. Mas Deus tem a resposta. Deus tem a resposta para você. Nosso Pai é aquele que quer recobrar sua dignidade, tomá-lo pelas mãos, limpar e curar suas feridas, como amá-lo eternamente. Deus não está apenas preocupado em dizer coisas boas. Ele quer agir. Isso que eu estou fazendo é mais do que um discurso. É mais do que uma apresentação de textos que veio à minha cabeça, que vieram à minha cabeça. O que eu estou falando são palavras de fé, que se você acolhê-las no seu coração, na sua alma, elas farão efeito. E se você colocar em prática estas coisas, você experimentará algo que nunca antes imaginou que pudesse acontecer na sua vida. Algumas pessoas falam de Deus como se fosse uma lenda. Não seja assim com você. Deus é real. Ele está presente neste lugar. Eu sinto a sua presença. E se você puder tocá-lo e permitir que ele toque você, a sua vida nunca mais será a mesma. Com toda certeza, nunca mais será a mesma. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele pediu que todos chamassem a Deus de Pai. O que ele pretendia? Ele pretendia que os seus discípulos honrassem a grandiosidade do Pai Eterno. Muito bem, que tivessem uma experiência viva e palpável do seu poder na terra. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É possível sim que a vontade de Deus seja feita nesta terra. Se Deus quer que você seja curado do câncer, se Deus quer que você seja curado da sua enxaqueca, da sua depressão, é hoje que isto pode acontecer. Porque o reino de Deus é palpável. O reino de Deus não é uma coisa mística, não é um plasma, não é um fluido, não é uma ideia, é palpável. O reino de Deus está aqui. Aquele que tocar no Senhor pode receber nesse instante virtude, poder, unção, capacidade, libertação. Ele pretendia que seus discípulos acreditassem nas suas provisões diárias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na sua misericórdia em perdoar, perdoa os nossos pecados. E não rejeitar aqueles que buscam a sua presença. Como nos dar força, capacidade e orientação para não entrarmos ou sairmos de um caminho de destruição pessoal. Deus quer ajudá-lo a não seguir num caminho onde você irá se destruir, arrasar com a sua família, arrasar com os seus filhos. Hoje Deus está te chamando. Deus está tentando colocar no seu coração alguma coisa que irá levantá-lo, alguma coisa que colocará você acima da mediocridade. Alguma coisa que o levará a um nível mais alto. Grande é este Deus. Que Pai maravilhoso. Que Pai excelente. Eu louvo meu Pai. Nós estamos diante do nosso Pai eterno. Que um dia disse que enviaria o seu Filho e enviou. Que o seu Filho ascendeu aos céus. E antes disso, morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus e disse que iria voltar. E vai voltar. E vai voltar. Muitos relutam em crer que Jesus é o Pai encarnado. Mas ele mesmo disse a Filipe, um de seus discípulos: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai? Quantas religiões, quantas filosofias tentam enfraquecer a pessoa de Jesus? Chegamos até o ponto de assistir em documentários a questão: será que Jesus nasceu em Belém? Nasceu. Eu estive lá e todo mundo tem as marcas. E todo lugar tem as marcas. E o tempo carrega as marcas que a Bíblia nos mostra. Jesus passou por ali. Em cada lugar que você vai, seguindo as pegadas do Senhor, você sente aquele poder. Como eu gostaria de fazer aqui uma caravana para Israel. Como eu gostaria que nós pudéssemos visitar a Terra Santa antes de morrermos. Você não pode imaginar como é lindo aqui. Você não pode imaginar o que é estar naquele jardim do Getsêmani. Quando você põe o pé naquilo lá, aquilo é muito mais impressionante do que qualquer paraíso deste planeta. Nenhuma destas ilhas paradisíacas expressa um tamanho poder
Eu fiquei 40 minutos em lágrimas naquele lugar. Eu enfiei o meu corpo, naquela época podia, hoje não pode mais, dentro do túmulo. Hoje não pode mais entrar lá, porque as pessoas entram lá e ficam tirando lasca. Então, eu entrei naquele lugar e quando meditei que aquele túmulo estava vazio, que aquilo ali era um jardim, eu olhei ao redor, eu não via mais pessoas, eu me sentia visitado por anjos. E eu comecei a desabar em lágrimas. Eu sentia o poder de Deus na minha vida. Quando você navega no mar da Galileia e saber que ele andou sobre aquelas águas, impressionante. Você em cada lugar onde ele multiplicou os pães, existem marcas. Mais que isso, a palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus. Onde Deus toca, esses lugares manifestam a glória de Deus. Se nós nos reunirmos aqui para valer, isso aqui não será apenas um prédio, será um lugar da manifestação da glória de Deus. Quando Deus toca em você, você é uma manifestação da glória de Deus. Uhul! Vale a pena ter Jesus. Algumas religiões dizem, não, Jesus foi um profeta, foi nada, ele é Deus. Nenhum profeta morre e ressuscita. Jesus disse assim, destrua esse corpo e em 3 dias eu ponho ele de pé. Morreu na cruz. No 3º dia, ele olha para as mulheres e diz assim, vai dizer aos teus irmãos que eu estou vivo. Ele aparece entre aquela turma amedrontada e diz, paz para o coração de vocês. É o que ele diz aqui hoje, como o nosso eterno Pai. Você está apavorado? Eu estou cuidando da sua vida. Paz para o coração de vocês. Que maravilhoso, não é? Sempre que as pessoas pediram a sua ajuda, Jesus, o nosso Pai eterno, ouviu e ajudou. Tem exemplos disso. Ele acalmou uma tremenda e mortal tempestade. Os discípulos disseram, mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa. Ele se levantou e disse, vento, vamos lá, né? Vai, quebra o galho, vai para o teu lugar. Mar, chega de agitação, chega de oba-oba, cai na moral. Beleza. Eles olharam para o Senhor e disseram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ah, ele curou uma mulher que sofria por 12 anos com um fluxo hemorrágico, incurável. Gastara todo o seu dinheiro com os médicos. Mas quando o viu ali, ela deve ter raciocinado, eu vou ou não vou? Se eu for, a minha lei religiosa diz que eu tenho que morrer, porque eu sou uma mulher que eu não posso encostar em ninguém. Mas eu creio que se eu for até ele e passar pelo meio dessa multidão pela qual eu não devo, mas que eu acho que eu vou, e vou, eu vou tocar a bainha de suas vestes e vou ficar curada, vou ficar quietinha, porque eu creio no poder dele. E ela foi magrinha, esqueletinho, foi passando ali. Imagine uma mulher 12 anos desabando sangue. Você fica 2, 3 dias, já está com... né? Já quer matar o marido, já quer... Então, imagine só. 12 anos. 12 anos lá, passou ali no meio e tocou. E ela sentiu. E Jesus para e diz: alguém me tocou. Alguém diz assim: mas que conversa é essa? Todo mundo aqui está te encostando, Jesus. Eu mesmo já peguei no Senhor umas 3 vezes. Não, mas alguém me tocou de modo diferente. Porque de mim saiu poder. De mim saiu poder. Ele sabe quando alguém bate, quando alguém insiste, quando alguém quer. Ele sabe quando alguém sabe esperar. Ele sabe quando alguém quer confiar nele. Não precisa nem de palavras. É o ato. É a atitude. Ele ressuscitou a filha de Jairo, um líder religioso. A menina morreu. E Jesus estava no meio de uma multidão. Chegaram os amigos, falaram: Jairo, esquece, não chama mais o mestre não, porque a menina morreu. E Jairo foi até Jesus e falou: estava louco se eu fosse até em casa, porque eu sabia que se eu fosse lá e orar, ela ficaria curada. Mas já vieram me informar que morreu. Segue o teu caminho, obrigado. Ele disse: Jairo, tua filha não morreu nada, ela está dormindo. Mas que conversa, fiada. Ela está dormindo? Está dormindo. E ele foi para lá. Depois de ter curado essa mulher de 12 anos de fluxo hemorrágico, ele foi para lá, chamou o pai, a mãe, Pedro e João, e entraram lá no quarto. E as pessoas começaram a zombar dele, caçoar dele. Como é que pode? Essa situação está perdida. Não vai acontecer nada. É assim que dizem para você. É assim que a sua alma diz para você mesmo. Quando você senta no sofá, ou na escrivaninha, e logo faz assim. Significa que tudo está perdido. Aquela voz vem de dentro e diz assim: está vendo? Não adianta. Não dá. Jesus olhou para a menina e disse: Talita, cumi. Que em aramaico significa: menina, levanta. Ele tomou pela mão e os olhinhos dela fizeram assim: tac. A primeira expressão da menina não foi: oi pai, oi mãe, oi Jesus. Ó Deus, onde eu estava? Como um bom ser humano, como eu e você, ela disse: estou com fome. Ah, se tivesse uma geladeira naquela casa. A primeira coisa que você vai fazer agora, chegar em casa, o que é? Correr, guardar o carro. Abrir a porta e dizer para todo mundo: 1, 2, 3, já! Quem chegar por último na geladeira é um trouxa! E todo mundo vai correr para a geladeira. É. Aí você já pega aquela coca e já toma assim. O meu cunhado canta o hino nacional. Depois de uma coca bem gelada. Então, veja só. Ele curou essa menina. Você imagina quando essa menina saiu? Não existe causa perdida para o nosso pai. Não existe, não. Não existe. mas você tem que deixar que Ele toque naquilo que você acha que está perdido. Enquanto você ficar segurando para si o que você pensa que é seu, Deus não pode trabalhar. Enquanto você não coloca nas mãos dEle aquilo que você diz que é seu, Deus não pode mudar. O que você diz que é seu não é teu, é dEle. É Ele que empresta para que você desfrute do seu amor. Ele curou um leproso que se prostrou diante dEle. Ninguém podia tocar um leproso. E esse leproso também não podia chegar perto de ninguém. Mas naquele dia o leproso veio correndo, caiu aos pés dEle. E Jesus disse: o que eu posso fazer por você? E ele disse: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser uma pessoa de novo. A Bíblia resume tudo, mas eu posso imaginar o teor da conversa. Olha as manchas na minha pele, Senhor. Quando eu ando pela rua, as pessoas gritam: olha lá, e eu tenho que gritar: lepra, lepra, lepra. E eles desviam o caminho, como se eu fosse um monstro. Me cura, Senhor. Jesus não titubeou. Ele pôs a mão em cima da lepra, o que era proibido, e disse: eu quero. Ele disse bem assim: eu quero, seja curado. No mesmo instante, a pele daquele homem ficou perfeita. Como é bom celebrar o Senhor, não é? É muito bom. Para de ficar dando ouvido para a conversa do diabo, gente. Escute o que Deus tem para você. Algumas pessoas falam assim: aquela igreja lá é do diabo, aquilo ali é do diabo, coitado. Eu não sou do diabo. Tenho certeza que eu não sou. E você também não é. Você é de Deus. Hoje, para você estar aqui num domingo, às 18 horas até às 8h15, é porque você venceu o mundo. Você venceu o mundo para estar aqui. Deus chamou você na sua casa. Eu quero que você vá lá. E você veio. Você atendeu a palavra do Pai. Está aqui. E Deus quer fazer algo na sua vida. Ó, gente. É, né? Enfim. Por mais que seu pai tenha sido ou seja um homem bom, jamais você conhecerá um pai como Deus. Meu pai foi embora. Ele morreu e dele eu só tenho lembranças. Entretanto, o Pai eterno está sempre conosco e diante dele nós estamos para celebrá-lo com as nossas canções de exaltação, com expressões físicas de louvor e adoração. Quando diz assim: levante as suas mãos, não titubeie, levante. Tem algumas pessoas: levante a mão, o cara vai assim. Parece que está segurando a hérnia. Então, levante as mãos, se renda, se renda. Deus é muito bom. O Salmo 98,4 diz o quê? Olha lá. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Ha, 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 ha.
Eu acho engraçado algumas pessoas que criticam a igreja, mas não conseguem cantar uma canção. Não balança mais nem o quadril. Não levanta as mãos. E critica. Olha pro teu bucho desencarnado. Deixa Deus agir na sua vida. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos celebrar o Senhor com liberdade. E que às vezes existirá no nosso meio até gritos de alegria. E você não deve estranhar isso, não. Porque às vezes a tua libertação está num grito. Ou você se esquece da história de Jericó. Deus não disse para ele chegar diante do muro e ficar assim: ó, Deus falou que você vai cair. Deus falou que o muro vai cair, né? Vai ou não vai?
Ele falou que o Moisés falou, o Josué falou que vai. Como é que será que vai cair? Falou para gritar. Ah, eu não vou dar uma de bobo, não. Gritar é gritar. Alguns pastores falam assim, não, eles falaram aleluia, glória, não falaram nada. É gritar. Grita e toca a trombeta, tudo junto. É que nem eu pegasse aqui todos os músicos aqui e falasse assim, ó, agora nós vamos dar um berro para Deus aqui, contra o inferno, na orelha do diabo aqui. Vamos deixar o diabo surdão. Você na bateria, pega a bateria e começa a ser... Você na guitarra, pega o overdrive. Põe o overdrive aí. Pega o baixo e pega aquele... né? Pega o teclado, põe uma grave e aguda. E se possível, põe o joelho nas médias. E... e vamos todos juntos. Vocês que cantam vão gritar no microfone. E nós todos aqui vamos gritar. Se Deus mandar, vai ser feito. Amém. Qual é o problema? Do que você tem vergonha?
Eu frequento uma igreja que tem juízo.
Que juízo? Que juízo!
Deus, o nosso Pai Eterno, tem planos maravilhosos para nós. Jeremias 29:11 diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Amém. Que o Senhor receba mesmo todos os aplausos.
Se Deus está dizendo isso, você continua dizendo assim: é, mas eu hoje à noite eu não vou dormir.
É osso.
É, então você fica nessa situação. Deus diz uma coisa e você fala outra. Como é que pode? Deus crê no Senhor Jesus, disse Paulo, e será salvo tu e a tua casa.
É, mas a mulher do carcereiro devia ser uma mulher boa, meu marido. Aquilo é a peste dos infernos.
Não é não. As pessoas, às vezes, não acreditam por causa da sua atitude em casa. A sua atitude em casa é muito ruim. Porque você só impõe coisas. Você não serve, você não ajuda. O homem gosta de ser respeitado. A mulher quer ser amada. Se a mulher não souber respeitar, não é hora de entrar e se estender nesse assunto. Não terá amor. Esse homem não dá amor, não tem respeito. Então fica nessa encruzilhada. Um dia a gente pode falar sobre isso, mas hoje não dá. Tenha respeito, né? E me ame também, pelo amor de Deus, né? Então, Deus ainda diz uma outra coisa. Olha lá, Jeremias 29, 12 e 13. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Chega um momento que Deus faz algo na vida da gente, quando a gente começa a acreditar nas suas promessas, que nós começamos a chamar, como da parábola. O vizinho está lá esperando pão. O que eu tenho a ver com isso? Não, mas eu sei que você tem um pãozinho aí. Me arruma um pãozinho aí. Vai, homem, me ajude. E o cara levanta. Porque não aguenta mais a importunação. Então, Deus diz: vocês vão me chamar bastante. Eu vou perceber porque vocês vão estar fazendo isso de coração. E sabe o que eu vou fazer? Vou responder. Ele é o nosso grande amigo. Nas nossas noites escuras. E sempre nos oferece o melhor. Provérbios 8, 17 a 19 diz: eu amo aquele que me ama. E quem me procura acha. Tenho riquezas e honras. Prosperidade e justiça. O que ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. O que você pode oferecer ao Pai Eterno como um grande presente? Sabe o que ele diz? Só isso. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu sei que algumas pessoas nunca mais voltarão aqui. Talvez levará 10 anos para retornarem. Talvez o meu neto esteja pregando no meu lugar. Ou quem sabe o André, se Deus chamar. Em vez dele ser jornalista esportivo, ele se torna um pastor. Ou o Nicolas. Loirinho, bonito, as meninas tudo em cima dele. Vou lembrar do meu passado. Mas, talvez alguns aqui não voltem. Pensa, isso é tudo bobagem. Sim, eu sou mais velho que você. E estou te falando com sabedoria. Você vai seguir o teu rumo. Ninguém pode mudar o formato do teu narizinho empinado. Vai em frente. O dia que você precisar de um amigo, à meia-noite, a gente está aqui. Pode ser até às 3 horas da manhã também, não tem problema não. Só não me faça como fez uma pessoa, que às 3:30 da manhã me liga e diz, estou com uma ovelha sua com problema, deixa eu falar com ela. Ela quer falar com você. Põe ela aí. Descobri, claro. Era a única ovelha negra, né, querido? Então, pessoal, a única coisa que Deus quer de você é isso. O teu coração e o seu reconhecimento de que o caminho dele é melhor para você. E você decide o que você vai fazer da sua vida. Seja bênção ou maldição. Coloco na sua frente 2 caminhos. Escolha bem. Porque algumas pessoas têm a ideia de que Deus sempre vai tomar um jeitinho. Ah, não, se eu falhar, vai tudo. Não. Se você falhar, falhou e vai dançar. Porque Deus não vai ficar matando pessoas para sanar suas bobagens, não. Você vai ficar ferido e abatido. Vai sentir a dor. Vai sair de lá que nem Jacó. O bonitão. O enganador. Agora ele vai andar assim pro resto da vida. Todo mundo sabe que ele é o Jacó. Olha o que Deus fez nele. Para abençoar a vida dele. Limitou. Então, por que seguir um caminho de destruição? Celebre o teu pai. Ele é o nosso grande Deus. Nosso grande pai. Para com as suas maquinações. Para com suas maldades. Para com esse inferno que você abriga na sua mente. Para. Deixa Deus desconstruir você. Deixe Ele perceber que você vem na estrada correndo. Ele não vai esperar você chegar. Ele vai correr e vai te abraçar e te beijar. E colocar um anel de filho. E vai dizer à casa, receba esse que estava perdido e voltou para o nosso meio. Deus não tirou o cheiro. Ele teve que voltar, porque ele escolheu ir. Você não tem que rastejar, então Deus vai me encontrar e vai me salvar. Uma ova. Deus vai atrás de quem nunca foi atrás dele. Mas você que conhece o caminho e segue outro, ele deixa você andar no caminho errado. É a sua decisão. E não pense que ele vai puxar você de volta. É a sua decisão. Essa história, uma vez salvo, sempre salvo, isso é conversa para boi dormir. Ou você volta ou não volta. E pode ser até às vezes que ele diz assim, não quero mais volta. Foi assim com Saul. Tanto fez, não quero mais. Se hoje Deus tocou o seu coração, não endureça sua coluna cervical. Não faça assim. Você ama mais o quê? Aqueles que querem conduzir você para a bebedeira? Para as drogas? Para longe da sua família? São estes que você valoriza? Seu filhinho estava cantando aqui. Papai, será que não é hora de você olhar para isso e dizer, eu preciso dar um exemplo melhor? Será que eu não tenho que parar de ficar brigando com a minha mulher? Será que eu não tenho que sentar com a minha mulher e falar, olha aqui, bem é. Vamos dar um acerto aí. Não está legal isso. Acabou. Todas as mulheres que decidiram servir a Deus e os homens passaram a decidir servir a Deus, de fato, as coisas começam a melhorar. Filho, filho meu, dá-me o teu coração. Receberam a palavra de Deus? Aplauda o Senhor para valer, gente. Eu quero agradecer muito ao Pai por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. E nós vamos encerrar esta reunião. Eu quero agradecer até a presença do Maná, que a gente foi a primeira pessoa que abriu a mão pra gente lá, porque todo mundo fechava as portas e você abriu as portas pra gente. A gente pôde começar tudo isso lá naquela quadra, apesar de você ser chato, Maná, mas tudo bem. Então eu agradeço muito você ter confiado na gente. E olha o que virou, Maná. Olha o que virou, né? Olha o que aconteceu, né? Então, você teve parte. Só falta você começar a vir, se tornar um frequentador, né, Maná? Não é isso? Começar a ouvir a palavra de Deus, estar aqui junto com a gente, né? Então você vai ser o verdadeiro Maná, né? Então, que Deus possa nos abençoar. Que você tenha força e capacidade do Pai para ser quem você deve ser. Que você ame mais a Deus a partir de agora do que tem feito. E que você tenha saudade de estar diante da face do Pai. Que mudem os seus planos, mas não os do Senhor na tua vida. Que o Senhor atenda aos teus anseios, abençoe o teu trabalho, os teus negócios, a tua família, os teus filhos. Que o Senhor dê saúde e paz, que vocês vão na paz que Cristo dá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Amém.